Filosofando na Rede.
Olá, olá, ouvintes aqui, espectadores da Rádio Ninter. Nós estamos começando agora o programa Filosofando na Rede, o programa que de todo fala e vem com a gente aqui mais uma vez abordar um tema polêmico, né? Porque a gente gosta de uma polêmica, né, Laine? A gente gosta de jogar lenha na fogueira aqui e opinem sobre o nosso tema de hoje, por favor. Antes de tudo, quero dar as boas-vindas aqui à minha colega de sempre do programa, Laine, e também a Sônia Alcântara, né? Primeira vez dela no Filosofando na Rede. Seja muito bem-vinda.
Obrigada.
Obrigadão. Olha só, eu quero agradecer a Bárbara sempre, né, essa gracinha de pessoa sempre. E a Sônia, que é uma amiga minha, eu estou aqui em Cuiabá, né? Você, a Sônia está em Caiobá, não é Cuiabá, ela está em Caiobá.
Caiobá.
Está aqui no litoral paranaense?
Sim.
Ela aposentou, está ali o Luizão, o esposo dela lá. São amigos meus de longa data, eu quero. Gratidão para você por estar participando com a gente dessa prosa. Esse assunto eu escolhi, e a Bárbara concordou com ele, a gente conversou sobre isso, porque tudo que a gente discute aqui, filosofar é isso, né? A filosofia, ela parte da perplexidade. O sujeito filosófico, a filosofia nos leva. O dia que você deixar de ficar perplexo diante das coisas, você vai ficar na sua zona de conforto, sem se movimentar para mudar o status quo. Então, a filosofia parte desse princípio da perplexidade, né? O sujeito ético, o sujeito moral, ele fala, mas como é isso? É você não naturalizar aquilo que não deveria ser naturalizado. Violência, essas coisas, essas aberrações, né? Que nós, humanos, praticamos uns com os outros, uns com uns, eu comigo, e assim vai. Mas eu vou começar para dar lenha na nossa fogueira desse contraponto, até que ponto, repetindo a palavra, enfim, meio que cacofônico, mas até que ponto o politicamente correto ele vai se chocar com a liberdade de expressão? O que é liberdade de expressão e o que é politicamente correto? Mas antes da gente começar a entrar nessa esfera da discussão, eu quero começar com uma ideia que é atribuída a Voltaire, mas não foi ele quem disse, foi uma biógrafa dele. Mas ela resume, esse pensamento resume as ideias de Voltaire. Ele diz mais ou menos assim: o pensamento. Eu discordo do que você diz. Eu discordo do que você diz, mas eu defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Então, vocês vejam, eu posso não concordar com o seu pensamento, mas você tem o direito de dizer e de pensar, e eu o dever de respeitar. Claro que isto numa sociedade igualitária, numa sociedade justa, numa sociedade igual, nada desigual. Mas quando nós falamos de sociedades desiguais, como é o caso da nossa, as coisas começam a pegar. Só que eu fico muito preocupada porque o Pondé, o Luiz Felipe Pondé, em 2012, se a minha memória covidítica não me trai, Covid, eu vou te contar, é terrível para a memória. Mas ele escreveu um livro em 2012 que é o Guia, uma filosofia politicamente incorreta. Uma filosofia politicamente incorreta. Foi em 2012 que ele escreveu esse livro. E no encontro, ele, o Karnal e o
Cortella.
Cortella, eles chamam. O politicamente correto de cultura do vitimismo ou do mimimi. Está com você a bola, vocês podem dizer se vocês concordam ou discordam. E só para arrematar isso, existe o que nós chamamos de democracia negativa. O que é democracia negativa? É o meu direito de negar. A ciência, é o princípio da negação. Se eu não posso negar uma ideia, ela não entra, ela não se encaixa no universo científico. Então, a gente precisa entender algumas nuances, né? Algumas coisinhas. Mas vocês concordam que o politicamente correto, da maneira histericamente coletiva como tem sido feito, como tem sido tratado, né? Pode ser a política do vitimismo, a cultura do mimimi, como dizem esses três filósofos? O que, é que vocês acham?
Nesse momento de pandemia, que está todo mundo muito mais sensível do que antes, e o momento propriamente político que o Brasil sempre vive, não é de hoje, eu não posso discordar do que você diz, e você tem o direito de acabar comigo se eu disser uma coisa que você não concorda. Eu tenho o direito de me vitimizar e você de me agredir, e, na realidade, nós não temos o direito de fazer nenhuma coisa nem outra, né? Porque a liberdade de expressão é fundamental para que eu possa viver num Estado democrático de direito. Eu tenho que ter liberdade para dizer o que eu penso, desde que a forma que eu me expresse não avilte você, não passe do teu direito de entender ou de gostar ou não gostar. Agora, como é que nós poderíamos ter criado tantas coisas se todo mundo estivesse pensando igual? Porque, para mim, esta questão do politicamente correto, na forma como você coloca, faz com que todo mundo tenha que pensar igual sobre tudo, para que não tenha empate, para que não tenha discussão, para que a gente viva num mundo cor-de-rosa que não existe.
O que você acha, Baba? Baba está com as catracas, eu consigo ouvir as catracas neuronais dela.
É que eu tava quase tendo uma crise de espirro aqui. Aí, se eu sair da tela, é porque veio uma crise de espirro da rinite. Mas, enfim, pensando nisso do politicamente correto, né? Ele é um termo que a gente pode considerar que ele entrou por causa da desconstrução de preconceitos e termos pejorativos, né? Que a gente busca. Isso hoje em dia, né? Essa questão, cada vez mais a luta contra o preconceito. E a liberdade de expressão, ela é muito complicada, ainda mais que nem aqui no Brasil, falando como jornalista, né? Que a nossa liberdade de imprensa, dependendo da época, às vezes parece que está numa ditadura, né? Você não pode expor uma notícia, você não pode falar nada de política, que daí vem em cima. E aí que tá, é a liberdade de expressão que tem. Mas eu particularmente acho assim, que qualquer tipo de liberdade de uma pessoa acaba a partir do momento que está no limite da liberdade da outra. E é o que a gente conversou um pouquinho antes de começar, assim. Muitas pessoas se escondem atrás do termo liberdade de expressão para proferir palavras de ódio, né? O politicamente correto é a liberdade de expressão, é como a Laine falou aqui no começo, é lindo se você vive numa sociedade igualitária, onde todo mundo se respeita, onde todos conseguem usufruir dos mesmos direitos, onde todo mundo é igual, mas como a Sônia também falou, esse mundo cor-de-rosa, infelizmente, não existe, né? Seria lindo aqui, se existisse, mas não, né? Então... É muito complicado, né? É muito tênue a linha entre ser um vitimismo e não, eu realmente não gostei do que você falou para mim, né? Me senti ofendida com isso, né? Vai muito além, né, Laine?
Vai lá, Soninha. Do que você falou para mim. Posso até não gostar, mas nós temos a liberdade de discutir o fato de gostar ou não, conversar a respeito disso, até para colocar para você em termos de que, olha, ter preconceito para quê? Nós somos todos iguais, isso, coisas que eu penso, a Laine pensa, imagino que você também, porém, eu vejo que hoje você não tem o direito de sequer, com expressões, colocar que você não gosta de determinada coisa. Eu acho que nós estamos sendo cerceados, agredidos pela liberdade de expressão e cerceados pelo vitimismo, pelo politicamente correto. Porque se eu, que sou loira, quer dizer, eu nem sou loira, mas que sou branca, né? Eu que sou branca, disser, como eu tenho inúmeros amigos que são negros, eu disser, oh, meu querido negão, eu estou ferrada. Porque alguém, né, como comentávamos antes, vai me processar porque eu fui racista. E, na realidade, não tem nada a ver. Então, hoje, a gente pisa em ovos, né, para conversar abertamente. A Laine, que é uma pessoa que tem feito bastante lives, você tem que ter um cuidado tão grande no que falar. Eu sou professora de ensino à distância. Eu cuido muito com as expressões que uso nos meus vídeos. Primeiro, porque o Brasil tem regionalismos que são muito engraçados, né? Uma coisa que aqui não tem nada a ver de ofensivo, no Nordeste é uma palavra ofensiva. Você tem que estar sempre pisando em ovos, e aí você começa a deixar de ser natural.
Existe uma, pegando um gancho na sua fala, uma pesquisadora de Harvard, Moira Weigel, alguma coisa assim, ela é uma jovem, e ela está dizendo que o discurso do... Ela é contra o politicamente correto, porque ela diz que esse discurso do politicamente correto é uma retórica que vai inviabilizar a democracia. Pode parecer uma loucura isso que eu estou dizendo, mas eu acho que... Ela escreveu também um álibi para o autoritarismo, ela tem umas coisas bem interessantes. E eu acredito que nós convivemos com expressões, porque tudo é uma questão de construção sociohistórica. Eu não estou fazendo apologia a preconceitos. Eu acho o seguinte, eu não consigo conceber uma luta por direitos que tire direitos.
Perfeito.
Então, eu não consigo pensar que eu estou ao ser politicamente... E aí nós vamos ter que definir essa questão, porque nós estamos vivendo um período de histeria coletiva, principalmente em épocas de redes sociais. Virou uma patrulha ideológica, virou uma patrulha de todos os, sabe? Quer dizer, você não pode, qualquer dia desses, a gente não vai poder mais sorrir para não ofender os banguelas. Porque o meu sorriso com todos os meus 32 dentes, eu estarei ofendendo. Alguém pode achar que eu estou sendo irônica ao sorrir. Vocês entenderam a questão da subjetividade? Na minha opinião, eu sou contra o preconceito, mas eu acho, aí é a Laine achando que nós embarcamos, e aí eu concordo com a Moira, muito cuidado, porque nós somos muito facilmente massa de manobra. Como, bom, qual é o meu viés? Tá, vamos lá pensar, quais são os segmentos da sociedade, né, internacional, enfim, que estão no viés dos politicamente, quando você agride ou fala que você está no politicamente incorreto. Os afrodescendentes, a população LGBTQI+, prostitutas, enfim. Ou seja, agora eu pergunto, como que eu vou dirimir preconceitos de toda a ordem pela violência da punição? Não estou defendendo preconceito, eu não sou uma pessoa preconceituosa. Aliás, sou sim. Eu tenho preconceito contra o preconceito. Agora, fora isso, não tenho nenhum. Eu, e aí é a opinião da Laine, depois eu jogo a bola para as minhas companheiras de de debate, eu acho que enquanto se discute a questão do politicamente correto, eu posso falar, eu não posso falar, o cabelo da Bárbara é preto, ai, mas eu não posso falar do cabelo preto dela, gente, é preto, é negro. É... Outra coisa, eu acho que enquanto nós estivermos segmentando e reforçando as segmentações, na minha opinião, nós estamos reforçando preconceitos. Ao invés de eu ficar lutando por segmentos, eu tenho que lutar pela raça humana, ser humano e ponto. Com todas as suas nuances, cores, luzes, sombras, não importa. É a questão da educação. Nós não estamos brigando por educação. Nós não estamos brigando... Então, quando eu começo a cercear o que ela fala na rede social dela, que eu começo a cercear o que a Bárbara fala na rede social dela, gente, isso é antidemocrático, porque a democracia negativa, o direito de negar, ele se dá pelo debate, não pela teoria do cancelamento. Olha aí o cancelamento de novo. Então, ao invés de eu cancelar, ao invés de eu colocar palavras de baixo calão, de eu ameaçar, vocês já perceberam que a coisa está tão doida, tão louca, tão desvairada, que a gente vê agressão, ameaças de morte. Gente, isso não cabe no meu mundo, que não é cor-de-rosa de Poliana, mas é um mundo minimamente sensato, penso eu. Então, eu acho que a gente precisa, sim, defender com unhas e dentes o direito de dizer, o direito de pensar, mas eu tenho o meu direito de pensar, não de opinar no outro como o outro vive. Aí entra a questão de respeito.
Pegando, eu acho que o que nós perdemos, né, foi a educação e o respeito. Porque eu posso ser contrária e não concordar com o que outras pessoas falam, mas eu não preciso desrespeitá-las por isso, e muito menos agredi-las. Então, eu não posso ter uma fala desrespeitosa e nenhum comportamento desrespeitoso. Na minha opinião, a questão da vitimização entra como qualquer coisa contrária me agride. Então, eu sou o grupo sensível, eu sou o frágil. E nesse momento eu exponho você como agressor, pela tua opinião, pela tua liberdade de fala. E isto fica muito complicado, porque daqui a pouco nós seremos autômatos, né? Autômatos, simplesmente falaremos aquilo que o nosso mestre mandar, seja ele quem for. Né? E repetimos somente aquilo que me lembra muito um filme do Sylvester Stallone, que ele ficou congelado, depois de 200 anos ele chega e não podia falar palavrão, ele era multado. Então, daqui a pouco nós somos igual. Eu não posso dizer negro, eu não posso dizer branquelo, porque o cara é japa. Meu Deus, eu tenho 500 amigos japa, que eu chamo de japa.
Eu
Está
acho
difícil.
que o preconceito, e aí entra a questão da subjetividade, que eu acho muito sério, existe muito na relação que eu estabeleço com o outro, né? Depende da relação que eu estabeleço com você e dos nossos acordos tácitos, daquilo que você me permite. De eu te chamar de polaca, por exemplo, ou seja
Fique à
lá o que for.
vontade.
Saúde, Bárbara!
Saúde.
Saúde, Bárbara! Mas o termo politicamente correto, ele aparece nos Estados Unidos na década de 30.
Sim.
E ele só vai entrar com força total no período de 60, 70, Sabe assim, ele entra mais para tirar um sarro daquelas pessoas que eram virtuosas. Ele entra como uma piada, esse termo.
Ah, olha que loucura. É politicamente correto.
Ele surge na década de 60, 70. Era uma espécie de brincadeira, era uma piada. Ah, você não está sendo politicamente correto. Quer dizer, não foi. Você não está sendo. Você percebe a diferença? Eu achei muito interessante uma fala que eu achei de uma lisura, de uma riqueza, de um esclarecimento, de uma inteligência emocional, que é o COVID. O Abravanel lá, o Thiago Abravanel, ele fez um vídeo que eu acho que eu até repliquei nas minhas redes sociais, um recado que ele manda para a tia querida dele, falando que ela pode pensar o que ela quiser, mas ela não tem o direito. Porque quando você emite... Porque aí nós temos a questão de o que é emitir opinião, a sua opinião. Você pode emitir a sua opinião sobre o gosto da água ou do café que eu bebi, do cheiro que eu estou sentindo. Isso é emitir opinião. Agora, falar sobre o que você pensa é intromissão. A não ser que nós estejamos num espaço de debate ou que nós estejamos trocando ideias. E isso se perdeu. As pessoas não querem debater mais. Você chama, eu vejo pelas lives, qual vai ser o tema? Ah, o tema vai ser a queimada no Pantanal. Ah, não posso. Não, porque se eu falar sobre o que eu li, o que eu sei, o que eu penso, vão dizer que eu sou a favor de A ou de B. O grande problema é que essas patrulhas do politicamente correto estão nos jogando em caixas e estão reforçando preconceitos ao invés de diminuir. Você é homofóbico, você é direita, você é esquerdopata, você... Vocês entenderam? É muito doido. E isso não é politicamente incorreto?
O que você acha, Bárbara?
Ela fez uma cara assim...
Desculpa, eu saí porque realmente...
Eu falei saúde, você ouviu?
Eu ouvi. Depois da Covid, viu, parece que a rinite piorou. Ah, beleza.
Então... Só eu que não tive Covid aqui, então...
Vai pegar agora. Ai, brincadeira, meu Deus, que horror falar isso aqui.
Não. Se você me passar a Covid pelo ouvido, eu vou te processar.
Isso é politicamente incorreto.
Ai, não, gente, não. Brincadeiras à parte, não disseminem a Covid. Pelo amor de Deus, se você tiver com Covid ou suspeita, fique em casa, né? Mas voltando ao nosso tema do que a gente estava falando aqui do politicamente correto. Eu acredito assim que nunca houve tanto espaço para as pessoas proferirem as suas ideias como a gente tem hoje, né? A internet disseminou isso, né? Todo mundo pode ir lá e falar o que pensa. Com isso, abriu espaço também para os grupos mais agredidos, digamos assim, pela sociedade, né? Os negros, LGBTQI+, também expressarem as suas ideias. Então, assim... Com isso, com certeza, se, digamos, porque no passado não tinha isso, talvez não tinha, porque as pessoas não conseguiam se expressar, né, mostrar a sua dor do seu grupo ou essas coisas assim, hoje tem. Então, talvez, para quem estava naquela época, não consegue acompanhar essa evolução do que seria o politicamente correto. Lógico, existe também que nem... A Lani falou da questão, não posso ir pro Banguela, porque senão eu vou até ofendendo ele.
Não,
né?
Você nem
lógico
ir pro Banguela, não. Se eu começar a mostrar os meus dentes aqui mesmo, aqui, não precisa nem ser Banguela, não. Um Banguela pode achar alguém. É muito louco a subjetividade do eu acho que você está pensando. Eu sei o que você fez no verão passado, sabe?
Eu também sei, ficou em casa.
Exatamente, né? Mas a gente não pode esquecer sempre de tomar esses cuidados que, muito além da liberdade de expressão, você lida com o ser humano, né? Toda pessoa ela pode ter uma dor e uma causa por trás de toda a ideia. Então, assim, é sempre pensar, uma discussão saudável é, digamos, eu e a Laine que discutir porque eu acho que café com açúcar é mais gostoso e ela falar que café sem açúcar é mais gostoso. Né? Agora, a partir do momento que a gente entrar aqui expondo de grupos que têm uma luta, uma causa, né, que são mortas por causa da sua cor, digamos assim, né, todas essas coisas, aí que a gente deve tomar o cuidado que A dor do outro, a gente nunca sabe o que
é. Eu vou dizer uma coisa, que eu não sei, honestamente, eu não sei se vai ser politicamente correta ou não. Né? Hoje em dia é tão temerário isso, e por estar no grupo Ninter, eu quero tomar todo o cuidado do mundo. Nas minhas redes, eu acabo falando o que eu realmente penso. Mas Curitiba, nós temos uma população pobre. Na favela Pinto, por exemplo, nós temos ali na favela Zumbi, que agora eu acho que eu vi na televisão que não é favela Zumbi mais, tem outro nome hoje, já virou algo, né? Mas, enfim,
O que aconteceu?
Congelou.
É porque ela foi mexendo no celular. Aí congela. Aqui.
Voltei?
Voltou.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte. As pessoas, quando falam isso, é lógico. Gente, não é só vidas negras que importam. Vidas importam. O que eu estou defendendo é exatamente esse ponto de vista.
É não ser separatista.
É não achar que... Se você for olhar para Curitiba, o problema é o seguinte. Eu vou dar um exemplo. Aquele policial que foi morto lá em São Paulo, no Rio, não me lembro.
Não lembro o nome também.
Pois é. Sabe?
Rapazinho.
Policial, mais um. Eu acho que a manipulação de alguns dados, de algumas informações. Quantos loiros de olhos azuis morrem assassinados e não viram mídia? Porque a mídia reside no preconceito. Eu acho que é o reforço ao negativo. Sabe? A política de cotas. Eu sou favorável à política de cotas por questões socioeconômicas.
Só mesmo.
Não étnicas, não raciais. Porque tem muito loiro de olho azul, japonês e tal, que está abaixo da linha da miséria. Não são só os afrodescendentes. Você veio do interior do Paraná, né Bárbara? Você não via loirinhos pobres lá também?
Bem a gente vê, só que essa questão que nem das cotas, Lelaine, é uma dívida cultural que a gente tem, porque, querendo ou não, os negros ainda são
de
periferia, de favelas, todas essas coisas, sabe?
Mas eu acho que a questão do racismo...
Consegue assumir o que precisa.
A minha bronca é o seguinte, é dizer que para o negro que ele não tem condições, ele precisa dessa ajuda. Eu acho que eu sou favorável às cotas. Eu defendo as cotas.
Para quem
eu
não
defendo
teve ensino de qualidade.
Mas eu defendo ensino de qualidade. E assim, deixa eu falar, Sônia.
Não
deixa eu falar, caramba. Ora, estou falando aqui, ela falando junto comigo?
Não consigo.
Eu conheço cotas, ela, por isso que eu falei. Deixa eu dizer o que eu penso. Eu acho assim, sou favorável às cotas? Eu sou bisneta de índio, gente. Então, ninguém mais do que eu me sinto endividada com os não indígenas, porque todos chegaram aqui e nos tiraram os nossos direitos. Eu sou bisneta de índio chavante. Então, eu quero deixar claro que não estou aqui, o nosso papo é sobre o politicamente correto, e o meu medo é que nós estejamos lançando mão, e é onde eu quero chegar, por isso eu dei o exemplo das cotas, ao invés de você trazer a população para olhar com outros olhos, as pessoas passaram a odiar mais ainda. É como se algumas políticas exacerbassem o preconceito de quem tem preconceito. Ah, quem ele pensa que ele é e tal. Então, assim, eu sou favorável às cotas, mas se elas fossem colocadas no viés socioeconômico, você pegaria os afrodescendentes do mesmo jeito, Bárbara. Porque eles estão abaixo da linha da miséria. Você entendeu? Eles entrariam por essa condição. Porque a maioria está. Se essa é a alegação, né? Porque não é uma questão de... Porque qual é a alegação? As pessoas estão não tem acesso a uma educação de qualidade, não tem acesso a uma saúde de qualidade, moradia, etc. e tal. Então, se você vai pelo viés socioeconômico, você vai chegar neles. Mas a questão é que algumas atitudes, eu acho que o tiro sai pela culatra, na minha opinião. Ao invés de você despertar, tocar as pessoas, falar assim: olha, cara, vamos acordar, preconceito é o ó, sabe? Não dá, no século XXI, não dá para você ter essa mente tacanha. Acorda para a vida. A grande verdade é que os adultos da minha geração, de 50 anos para diante, é muito difícil você se despir dos seus preconceitos, né? É muito difícil, porque é só um processo educativo.
A pergunta
Nós
que eu.
mudamos as nossas posturas mediante processos educativos. E quando eu falo educação, eu não me refiro só à educação formal. A dor ensina, o tio ensina, o neto ensina, o filho ensina, o companheiro ensina, a companheira ensina, sabe? Nós estamos permanentemente ensinando e aprendendo. A minha colocação, e aí eu encerro a minha participação hoje, é dizer o seguinte: eu trouxe essa questão para exatamente colocar isso. Muito cuidado, porque muitas vezes algumas políticas elas acabam exacerbando o preconceito muito mais do que dirimindo. Você quer diminuir o preconceito? Você quer deixar que todos possam ter vez e voz? Para eu poder saber falar e ter o entendimento de que eu estou sendo desagradável quando eu falo que a Bárbara é morena, do cabelo preto, branca, e que a Sônia, sei lá, sabe? Qualquer coisa que possa ofender o outro, eu preciso ser eticamente uma pessoa que entenda quais são as regras, que saiba respeitar o outro. Então, nós estamos falando de respeito ao outro. É claro que quando as normas morais, as regras morais não funcionam, nós passamos a lançar mão das regras jurídicas. É por isso que as leis existem, né? Que é o caso da lei a lei seca, não, como é que é, gente? Ô, meu Deus, você me ajuda aí.
Okay.
A
Fala.
lei da cachaça lá do.
Ela é seca.
Ela é seca.
Não, de não poder beber e dirigir. A lei seca.
Ah,
Lei
ela é seca
seca.
mesmo.
É isso. Essa lei seca aí. Não é ridículo você criar uma lei para dizer que você não pode beber e dirigir?
É ridículo,
Não
mas
é
as pessoas
ridículo? Não é
continuam
ridículo você criar uma lei
burlando
dizendo que é
a lei.
proibido você matar alguém? Independe de gênero, de cor, de tudo. Matar. Matar. Então, é nesse aspecto que eu quero encerrar a minha fala. Nós precisamos sim ter educação de qualidade, precisamos sim valorizar a religiosidade ou a espiritualização do ser, porque nós estamos falando de valores morais. Se hoje nós temos preconceitos, se hoje se mata por homofobia, se hoje você acha que lugar de mulher é na cozinha, que é uma forma de preconceito, né? Eu me lembro quando fala: ah, as mulheres se insinuam para os homens para serem estupradas. Ok, ocorre estupro lá no Afeganistão, onde as mulheres usam burca, nem o olho aparece.
Ah, mas
Mas também não quer dizer que todo homem olha para uma mulher com desejo sexual. Então a gente precisa parar com essa paranoia coletiva. Nós temos que separar o joio do trigo e entender que fora da educação, sem a educação e sem o respeito à alteridade, ao outro ser quem ele quiser, nós vamos navegar por águas turbulentas, onde o preconceito vai fazer verdadeiros tsunamis, apesar da legislação.
Eu para colocar, queria colocar assim, né? Eu sou de uma geração em que talvez a gente não pudesse se posicionar politicamente, né?
Não podia não.
Porque eu sou de 59, então sou da Revolução, sou da época da.
Você é mais velha que
Eu sou de 59, você é de 58, 57? Não, se é de
eu. Eu não, sou de
61.
61, eu, hein?
Pois é, eu sou de 59. Então, eu fui estudante de grupo escolar. Grupo escolar era assim: todo mundo de avental branco. A professora dizia com quem sentava. Então, não tem essa, porque ele toma banho, não toma banho, porque ele é rico, porque ele é pobre. Eu fui criada com todo mundo. Porque no grupo escolar tinha o quê? Todo mundo. Até porque ou você estudava em colégio de padre e de freira, ou você estudava em colégio público, que era educação de primeira linha. Eu fiz grupo escolar e colégio estadual do Paraná.
Tinha concurso para entrar em escola pública. A gente é de um tempo que as escolas públicas, Bárbara, eram as melhores, sabia?
Para poder entrar no colégio estadual do Paraná.
Soninha, ela está preocupada com o tempo, tá? A gente tem prazo.
Então, assim, eu vejo que nós fomos criados todo mundo junto. Se a gente tinha preconceito, não sei, eu sou destituída deles, graças a Deus. Mas eu não me achava inferior por ser mulher. Entrei para trabalhar e ali eu senti que ser mulher, falar bastante e ter inteligência é o maior complicômetro da face da Terra. Porque se você for loira e burra, tudo bem. Agora, mulher loira e inteligente é mais difícil do que qualquer outra coisa. Você é minoria escrachada pelo povo. Quer dizer, pelo povo, pelos homens que comandam a empresa. Entrei numa empresa que era uma empresa de engenharia, que achavam que era uma empresa masculina. E eu adorei.
Sônia, eu vou ser chata. Olha o tempo. Nós estamos estourando o tempo já.
Média só mais um minuto, pode ser? Adorei quando o Domênico De Masi chegou aqui e fez uma reunião com a diretoria da minha empresa e disse que a diretoria era uma diretoria homossexual, porque só tinha homem. Né? Então, porque, na realidade, não se tem diferenças para crescer. Nós crescemos com as diferenças. Se é politicamente correto, se é questão de liberdade de expressão, se eu tenho respeito e educação, eu jamais vou criar, pôr o dedo na sua dor. Mesmo que eu lhe deva você ter espaço, eu não vou pôr na sua dor, porque eu vou levantar você e vou levar junto comigo, se eu tiver em condições de fazer isso. Agora, se você não consegue me acompanhar, eu faço o quê? Eu sou politicamente incorreta. Daí. Mas daí eu sou mais, porque eu sou cristã, né? Vamos dizer, católica, que é a pior. Assim. Sou cristã, sou branca, tenho ensino superior, não tenho descendência de negro e nem de índio. E aí, faz como? Eu tenho me sentido minoria ultimamente, vou começar a reclamar.
Mas, infelizmente, agora não dá mais tempo, porque, como a Laine falou, a gente até estourou nosso timing aqui do programa, né, meninas? Eu gostaria de agradecer, até fiquei gaga aqui, gostaria de agradecer imensamente a vocês duas, né, agradecer a Sônia por ter participado aqui, né, do programa, por ter enriquecido muito aqui o nosso debate. Com certeza vai ser convidada para participar de outras edições, né, Laine?
Obrigada!
É isso aí, daqui a 15 dias a gente volta com mais uma edição do Filosofando na Rede. Até lá e tchau, tchau.
Até lá, tchau, tchau.
Filosofando na Rede. Filosofando na Rede.